Rádio Abarca. Mais uma atração cheia do amor de Deus. Rádio Abarca.
Deus fala com você. Com Padre Ricardo Silva Carlos.
Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor.
Bem bonito, ele vive.
Deus e Senhor,
ele vive,
ele vive, aleluia, ele reina para sempre, ele é Deus e Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu possa ir adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Solenidades móveis do ano de 2020. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro do tempo litúrgico é o tríduo pascal do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 12 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. Quarta-feira de cinzas, início da quaresma, 26 de fevereiro. Ascensão do Senhor, 24 de maio. Pentecostes, 31 de maio. Primeiro domingo do Advento, 29 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos.
Amém.
Amém. Sentados, amados, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos, como o padre dizia, celebrando a festa da Epifania, da manifestação. Epifania significa manifestar-se, da manifestação de Jesus, Ele que se deixa ver, Ele que se deixa visitar, Ele que se deixa ser adorado pelos reis, pelos pastores que estão ali nas redondezas do local do seu nascimento. Sempre na festa da Epifania, filhos, o padre convida vocês a meditar. Qual personagem do Evangelho nós somos? Porque o Evangelho nos apresenta três tipos de cristãos, três possibilidades de cristãos. Nós podemos ser um cristão tipo Herodes, que ouve que o Senhor está lá, que ouve que o Senhor chegou, mas que, infelizmente, o nosso coração está tão fechado, nós estamos tão contaminados pelas coisas do mundo, que mesmo sabendo que Jesus está lá, mesmo sabendo como encontrar Jesus, o pecado nos faz querer matar esse Jesus dentro do nosso coração. O pecado nos faz querer fechar o coração e não acolher esse Jesus que vem. Preferimos as coisas do mundo e abandonamos porque não temos tempo, não temos vontade. Não, se eu começar a seguir e a servir a Deus, eu vou precisar abdicar, renunciar a tanta coisa, não quero. Então é melhor matar Jesus, matar a fé, me deixar conduzir pelo mundo e fingir que Jesus na realidade nunca existiu. Nós somos um pouquinho de Herodes, filhos? Talvez, né? Talvez, infelizmente, nos deixemos tantas vezes conduzir mais pelo pecado, matando Jesus, do que na alegria do anúncio de saber que Jesus nasceu. Mas nós somos também, podemos ser também, cristãos como esses mestres da lei, esses sumos sacerdotes do Evangelho. Veja, Herodes, ao ouvir que Jesus, que o Messias havia nascido, chama os mestres da lei, chama os sacerdotes do templo e pergunta onde nascera Jesus. E eles respondem, em Belém, e usam a profecia de Isaías para comprovar historicamente o local do nascimento do Messias. Mas veja, sabiam que Jesus nasceu, sabiam onde ele estava, sabia que ele era o cumprimento da profecia, das promessas de Deus. Só que nem os sumos sacerdotes, nem os mestres da lei se colocaram em movimento para ir ao encontro do Senhor. Preferiram ficar de braços cruzados, mesmo sabendo onde o Mestre estava, fingindo que talvez aquele anúncio, aquela profecia, não era para eles. Assim sou eu também tantas vezes, somos nós. Sabemos onde Deus está, presente na Eucaristia e na Palavra. Sabemos que Deus prepara esse encontro dominical para falar ao nosso coração, para nos alimentar com seu corpo e sangue, mas tantas vezes eu prefiro ficar de braços cruzados e não ir ao encontro do Senhor. Ou até mesmo se eu venho, eu até ouço a palavra dEle, até comungo Jesus na Eucaristia, me alimento do seu corpo e do seu sangue, mas eu procuro de todas as formas manter o meu coração fechado, porque eu não quero me comprometer. A palavra do Senhor tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque eu não quero me responsabilizar, eu não quero me comprometer, eu não quero assumir nenhum compromisso com Deus, porque eu, no fundo, não quero largar a comodidade da minha vida. Ora, nós somos então, filho, como Herodes, que mata Jesus, nós somos como esses mestres da lei, que ignoram o Cristo, não querem se comprometer, até sabem que Ele existe, nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele está aqui, nós sabemos que Ele quer transformar a nossa vida, mas olha, quer saber? Vou ficar aqui quietinho no meu canto, porque vai que Jesus passa aqui desapercebido, nem repara que eu estou aqui, e aí eu não preciso também me comprometer em um caminho de conversão, em um caminho de transformação, em um caminho de mudança de vida. Porque eu até quero ouvir a palavra de Deus, olha, mas eu não vou renunciar a isso não. Eu sei que não é tão certo, eu sei que é pecado, eu sei que não é a vontade de Deus, mas eu hoje não estou disposto a renunciar este meu estilo de vida, mesmo que seja por amor a Deus. Será que eu não sou um pouquinho assim também, filhos? Agora tem a terceira opção, terceiro tipo de cristão, que são os reis que foram visitar o Cristo. Ao virem o sinal, ao virem aquela estrela brilhar no Oriente, eles se deram conta de que a profecia havia se cumprido, que Jesus havia nascido. Imediatamente, eles não só largaram tudo que tinham, que estavam fazendo, mas se colocaram a caminho. E naqueles momentos difíceis, onde eles não conseguiam enxergar a estrela, onde eles não conseguiam encontrar o Cristo, se informaram, foram até Herodes, foram até os mestres da lei, mas fizeram de tudo o que estava ao alcance deles para saber onde estava o Messias e chegar até ele, para adorá-lo, para oferecer dons, oferecer presentes, ouro, incenso, mirra, adorar a sua realeza, adorar a sua santidade, adorar o seu santo sacrifício, que um dia ele viveria na cruz. Olha que coisa linda, filhos. Mesmo tendo que passar por inúmeras dificuldades, ao saberem onde Cristo estava, se colocam a caminho, vão buscar Jesus. E o bonito é que eles não foram para pedir nada, porque eu sou egoísta, né? Eu tantas vezes venho na missa, eu tantas vezes venho à igreja, mas eu não vou para adorar Jesus. Eu vou porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu vou porque eu estou desempregado, preciso de emprego. Justo, vá lá pedir, mas não esqueça também de agradecer e adorar. Eu vou porque eu estou doente, preciso de saúde. Justo, vá pedir saúde, mas não esqueça também que a missa, que o encontro com Cristo, é um momento para reconhecer que Ele é o Deus, o nosso Deus, e que nós viemos para adorá-lo e para oferecer os nossos dons, não mais ouro, incenso e mirra, mas para oferecer o dom da nossa própria vida. Senhor, eis-me aqui. Aos teus pés eu coloco a minha vida, a minha família. Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida segundo a sua vontade. Hoje nós somos convidados, filhos, a sermos como esses reis. Não virmos até o Senhor só para pedir, mas primeiro, reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. Não sou eu o Senhor da vida dEle. Deus não está aqui para me servir. Sou eu que venho para servir ao Senhor, para me colocar na presença do Senhor, para adorar o Senhor. Então, primeiro, me colocar a caminho, ao encontro do Senhor, reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. E, em seguida, ofertar a minha vida a Ele. Senhor, olha, ouro e prata eu não tenho, incenso e mirra eu não tenho, mas o que eu tenho, Senhor, eu vos dou. Faz da minha vida aquilo que tu queres. Todos os anos o padre faz essa meditação com vocês, para convidá-los a reconhecer quem você é em sua vida de cristão. Você é um pouco Herodes? Você é um pouco como os sacerdotes, mestres da lei, que preferem a comodidade, que não querem se comprometer? Vocês são como os magos, os reis magos, que se colocam a caminho para buscar Jesus? Um desses três personagens nós somos. Mas hoje, muito mais do que contemplar qual personagem nós somos, filhos, nós poderíamos pedir a Deus sermos uma outra realidade. Sermos a estrela, né? Sermos a própria estrela que conduz a Cristo. Que bom seria se o mundo lá fora, ao olhar para nós, filhos, que bom seria se na minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, ao olharem para mim, vissem refletido em mim a luz que conduz até Deus. Que bom seria se o mundo lá fora olhasse para mim e dissesse assim: nossa, esse homem é um homem tão de Deus, né? Olha como ele vive firme a sua fé. Se o Deus que ele segue fez tão bem a ele, eu vou começar a seguir esse Deus também que ele crê, que ele ama. Que bom seria se nós também fôssemos essa estrela do Oriente, né, filhos? Depois de alimentados pela Eucaristia, iluminados pela palavra, agora pudéssemos sair, viver a nossa vida, e os que estão lá fora pudessem dizer: olha, ali verdadeiramente vive uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus. Isso é ser estrela, sem falar nada, sem palavra nenhuma, só com a minha vida, só com o meu testemunho, só com o meu exemplo, as pessoas olharem para mim e disserem: ali vai uma pessoa de Deus. Olha só, isso aqui já é o alto nível de santidade, né? Será que um dia a gente chega nisso, filhos? Modelo nós temos, né? Temos tantas pessoas santas na igreja, temos os próprios santos, Santo Antônio, São Pedro, São José, temos Nossa Senhora como intercessora. Se quisermos, nós podemos chegar lá. Primeiro, alimentando a nossa fé, pela Eucaristia, pela palavra. Segundo, repito, reconhecendo que Jesus é o nosso Senhor. Não sou eu o Senhor dele, mas ele é o Senhor da minha vida. E terceiro, não termos medo de nos colocarmos a caminho para o encontro com Jesus. Não me acomodar, né? Saber onde Jesus está, mas não me comprometer com o seu evangelho. Não me conformar com o pecado, tentando matar Jesus no meu coração. Não, mas fazendo pelo menos o caminho. O bonito de saber que os magos, que os reis foram adorar Jesus, é que nesses reis todos os povos estavam sendo representados. Tanto os que criam em Deus, como aqueles que eram pagãos. Todos ali estavam representados. Sabe o que significa? Que se eu quiser, filho, não importa se a minha fé é pequenininha, do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, ou se eu tenho a fé maior que o mundo, não importa. Se eu estiver disposto a me colocar a caminho para me encontrar com o Senhor, ainda que a minha fé seja pequena, é suficiente para Deus fazer uma grande transformação. Vamos pedir essa graça hoje, então, né? De eu não ser como Herodes, de eu não ser como os mestres da lei, mas ter a coragem de ser como os reis, que se colocaram a caminho. E ao colocar-se a caminho, ao caminhar de encontro ao Mestre, ao caminhar com o próprio Mestre, me deixar transformar, me deixar converter, para que a partir da minha vida, outros também possam querer e seguir a Jesus pela fé. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Abarca, o amor de Deus pra você.